Agora na Rádio UFSCar. Africanidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Boa noite a todos os ouvintes do programa Africanidade. Estamos de volta por mais uma edição. Depois da nossa pausa, voltamos aqui para trazer mais novidades com vocês aqui. No programa sempre conta com a apresentação de Júlio Antônio Apontoté, assistência técnica de Gustavo, produção de conteúdo Ramaliano Antônio T, e temos também nosso correspondente a partir de Portugal e diretor de design gráfico Cláudio Antônio Romão, que está conosco sempre nesse programa aqui. O programa de hoje vai ter novidades da entrevista com músico internacional da Guiné-Bissau, Manecas Costas, mas daqui a pouco você vai acompanhar um pouco sobre a vida e obra de Manecas Costas. Mas nós vamos passar mais músicas a respeito dele, você vai conhecer algumas músicas dele e depois nós vamos entrar na entrevista para você conhecer mais um pouco sobre Manecas Costas. E aproveitamos também dessa abertura do nosso programa para mandar nossos abraços para todas as mulheres negras, porque no dia 25 foi dia da mulher negra, latino-americana, africana, de todas as de todos os continentes, queremos dizer, nós mandamos um abraço para a mulher negra, forte, batalhadora. Estamos juntos no programa, vamos soltar mais músicas aqui, vamos dar essa homenagem também que Manecas faz na música a respeito às mulheres. Manecas sempre pautou também nessa questão da luta sobre as causas das mulheres, das crianças, de direitos humanos e mais outras diversidades do trabalho. Música dele sempre também reverte essa realidade no programa. Então, vamos à música, depois voltamos para a nossa entrevista em breve com Manecas Costa.
Antonia, cabo perto me, babiantalaste comedi. Antonia, lembra como é meu menino, Libra. Antonia, cabo perto me, babiantalaste comedi. Antonia, oh, Maninha canota com uma caça pequenino,
minha vidra.
Marinha cara para já o caminho de Mapis, onde é mar.
Sagrado, tá no fundo de mato, tá no fundo de minha coração. Vida toca forte tambor, que lá é sagrado. Branco de lua, e fica amarado o chão, o dito de sucuro. Branco de lua, e fica amarado o dito de sucuro. Mistério de Dinope. Também a nota desse coração fala o que tá chorando. Mistério de Dinope, puta contra nosso corpo, puta contra nossos olhos também. A nota desse coração canta daí tá chorando. Uma chora na solidão, me só dormir, mas que se vi, minha filho, minha amor de mim. Uma dormir, mas boca se vi. Cata se vi de calor, vim de angústia, vim de umidade, tu fa de medo, com tristeza. O cata se vi de saudade, é, minha amor de mim, minha amor de mim. O cata se vi de minha amor de mim. Nunca mais nunca ouvi se falar. Nunca mais fica buscando para não namorar assim e catadar. Era falar o Laila, amiga contando que minha irmã fica buscando, nunca na procurar assim e catadar. Tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, como pegar na mão. Tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, com pegar uma mão.
facile. Est-ce qu'il faut que tu donnes? Ribadiko Sakidini.
Sakuro ne abudola.
Tout bien comme facile. Est-ce qu'il faut que tu donnes? Ribadiko Sakidini.
Sakuro ne abudola.
Tout bien comme facile. Est-ce qu'il faut que tu donnes? Ribadiko Sakidini. Peram piri sakuro. Peram choma karuka. Kemfa, kemfa kabadiye. Yeah, yeah, yeah.
Depois de acabamos de ouvir as faixas de, musicais de Manecas Costa, vamos um pouco ouvir a nossa entrevista com Manecas Costa. Manecas Costa começou a cantar com 9 anos de idade. Já na fase de 19 anos de idade para frente, já é o embaixador da UNICEF pela Guiné-Bissau e demais outros trabalhos que já tem desenvolvidos. Mas vamos ouvir a nossa entrevista, a história de Manecas Costa. Manecas, sabemos que com 20 anos você foi escolhido como embaixador da Boa Vontade pela UNICEF e durante esses trabalhos você tem feito vários trabalhos, sobretudo em 1990, a sua primeira... o seu primeiro trabalho, eu posso dizer, de gravação que foi titulado Mundo de Fêmea. E existe uma linguagem na música que você carrega sempre de denominar sempre a identidade, tanto linguística assim como o ritmo de música de Gombe dentro da sua carreira. E eu gostaria de fazer essa relação um pouco do seu trabalho como embaixador e os seus primeiros trabalhos que você publicou dos seus álbuns.
Na realidade, foi, sem dúvida, o outro grande momento da minha carreira, poder escrever na página histórica da música da Guiné-Bissau, um jovem escolhido pela UNICEF, pelas Nações Unidas, na Guiné-Bissau, representante da UNICEF, na altura, nomeou-me como embaixador de boa vontade da UNICEF na Guiné-Bissau, porque entendeu que, através das minhas músicas, através da poesia, eu tocava o coração das pessoas, tocava a própria sociedade da Guiné-Bissau, tinha preocupação com as crianças, tinha preocupação com as mulheres, vacinação, doença, tudo que, aquilo que é preocupante, sobretudo nas pessoas mais carenciadas, pessoas que, sobretudo, que não sabem ler, muitas vezes onde a rádio tem um papel muito importante através da música, através da da comunicação, né? Então eu sinceramente com os meus 19, 20 anos joguei um papel muito importante pela Guiné-Bissau, fiz a campanha nas tabancas, aldeias, obviamente, fiz campanha e com microfones, não é? Em condições difíceis, mas acabei por cumprir a missão. A minha missão era incentivar as pessoas que não sabem ler, aqueles também que têm alguma dificuldade de compreender a comunicação que vem através da rádio, a importância da vacinação, a importância de vacinar os filhos, a importância da educação, a importância sobretudo, tentarmos todos de uma forma, juntamente com a Direção-Geral da Saúde da Guiné-Bissau, com a UNICEF, diminuir a taxa de mortalidade, tudo isso. Pronto, é o trabalho de um embaixador colaborar com a própria UNICEF em várias iniciativas culturais. Portanto, eu acho que visitei Senegal, Cabo Verde, procurei toda a Guiné-Bissau e sinto que foi um trabalho com uma responsabilidade enorme, poder sobretudo ter amigos comigo na altura, amigos que podem também, hoje alguns não estão, que estiveram comigo em vários palcos, que assistiram a essa campanha. Falo-vos do Bilinque, que é o Fernando da Goia, que foi um amigo também. Sim, ele teve comigo em algumas situações. Portanto, hoje lembro esta fase da nossa vida, que foi muito bonita. Eu acho que gostei muito dessa pergunta. Eu acho que é, sem dúvida, é muito gratificante podermos não só ser reconhecidos, mas lembrar daqueles também que ontem estiveram connosco, que deram também o apoio, porque o Bilinque tocava comigo na altura. Ele acompanhou-me na altura numa campanha muito bonita na leste da Guiné-Bissau, em Bafatá, onde houve o primeiro festival da música tradicional patrocinado pela UNICEF. Portanto, eu na altura já era embaixador, portanto, joguei um papel muito importante. Acho que isto não só dignifica um artista, mas também ficará sempre nas nossas memórias. Ser embaixador é ter a responsabilidade com o país, é aceitar um desafio de poder não só incentivar os mais jovens, as crianças, a terem cuidados também, é abraçar a causa, é transmitir a responsabilidade aos pais, sobretudo que tenham uma visão especial para com as crianças. Portanto, em relação ao mundo do fémio, foi o meu primeiro disco, portanto, um disco também que me transmitiu alguma alegria, porque juntei-me várias pessoas que gosto, da minha família, amigos, foi gravado cá em Portugal, portanto, um disco que transmitiu não só a minha preocupação musical enquanto músico da Guiné-Bissau, mas também acabou por criar uma ligação muito bonita entre eu e vários músicos da língua oficial portuguesa. Portanto, estamos a falar de Moçambique, Cabo Verde, Angola, né? Portanto, pessoas que colaboraram diretamente comigo no primeiro álbum. E foi um álbum ligado à UNICEF, obviamente. Porquê? Porque este álbum, quando foi lançado em 1992 na Guiné-Bissau, tive a honra de ter um lançamento especial pela primeira vez, onde a própria UNICEF assumiu a convidar todo o corpo diplomático e o governo na altura que estava na Guiné-Bissau para este lançamento do disco. Também é história, obviamente, poder juntar útil e agradável, fazer essas coisas e identificar o Bumbe, mostrar a nossa preocupação musical, portanto, a música Sino Catamora, a música que é o Bumbe, que veio com,
exato,
com uma alegria, veio com uma energia fora do normal, uma música que teve grande sucesso na Guiné-Bissau e em todos os países da língua oficial portuguesa. E, portanto, eu acho que isto foi realmente um grande caminho e foi, marcou a minha etapa como músico. Estou a falar do primeiro disco e marcou, sem dúvida, a minha performance como músico internacional do nosso país.
Vamos voltar um pouco na nossa segunda parte, só ouvir um pouco das músicas e a gente volta mais um pouco com a nossa segunda parte da entrevista. Então, não sai de linha, é 95,3 FM ou você pode nos acompanhar através de www.radio.ufscar.br. Você vai estar nos acompanhando a partir do mundo inteiro. Aqui o programa da Africanidade, que sempre conta com a produção e apresentação de Júlio Antônio A.T., assistência técnica, como falamos para vocês, Gustavo, que está ali preparando tudo para vocês nos ouvir, e produção do conteúdo, Ramaliano controlando, Cláudio Antônio Romal, do outro lado, que faz toda essa mediação do nosso contato. Não sai de linha, escuta um pouco a música de Manecas Costa e voltamos de novo a conversar sobre a história de Manecas Costa. Estamos juntos. Nosso abraço para todas as mulheres, em especial as mulheres negras. Esse mês é de vocês. Estamos com vocês. Gostou da música? Se não catamura e bananquim para nós, estamos aqui de volta de novo para você acompanhar um pouco da história aqui de Manecas Costa. Agora vamos à segunda parte. Você vai ter a oportunidade de saber sobre Fundo de Mato, Paraíso de Gombe e demais outras histórias de Manecas Costa. Manecas tem uma trajetória muito importante na música. Sem voltar pra, já pela história que já foi contada, na época, Guiné-Bissau teve dificuldades muito fortes em termos de produção musicais, mas mesmo assim, você conseguiu sobressair a nível internacional com relação aos outros músicos, comparando com outros países que já estavam um pouco avançados, mesmo assim conseguiu dar saída muito forte e sempre realçando a bandeira da Guiné-Bissau. É uma das falas dos seus trabalhos, conseguiu ver sempre, que sempre fala até hoje, que você quer dar a imagem da Guiné-Bissau através da música para aquilo que você trabalha e tem dado muito bem feito nesse trabalho. Bom, não vou perguntar muito sobre álbum Fundo de Mato, Paraíso de Gombe, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa história também que marcou a sua carreira internacional, sobre a sua relação com o BBC.
Tudo começou com o Fundo do Mato, né? Mas antes do Fundo do Mato, eu preciso dizer que eu ganho um festival internacional na Guiné-Bissau, organizado pela Rádio França Internacional, um festival muito importante, onde acabei por, quer dizer, entre aspas, acabei por internacionalizar no meu próprio país. Portanto, são festivais organizados nos países caraíbas, nos países que têm uma aproximação com não só com a França, mas com esse tipo de mentalidade de descoberta, né? Vamos descobrir os novos valores, vamos tentar incentivá-los e vamos ver o que é que o país ganha com isso, né? Então, calhou a Guiné-Bissau nesta altura, nesta fase, em 1987, eu ganhei este festival, portanto, um festival de grande importância, no seu próprio país, num país onde as pessoas ficaram, todos ficaram, foi um dia especial da minha vida, é preciso dizer isso, tudo aconteceu com essa força, com essa qualidade, né, de poder sempre fazer o nosso melhor, né? Porque de facto é um festival anual, né? Que se costumava fazer, é um festival anual que se chama Decover, organizado pela Rádio Internacional, pela Rádio França Internacional, quer dizer, ou seja, um importante showcase, né? Para os novos talentos da África, Caraíbas e Pacífico, que para mim marcou a minha internacionalização. A partir daí a minha vida mudou. Por quê? Acabei por ganhar 2 prémios numa noite só. Artista mais popular, né? E acabei também por ganhar o prémio do ano, né? Vencedor do próprio festival. Pronto, eu acho que foi um momento único da minha carreira, é preciso dizer isso. Agora, depois do Mundo da Fêmea, veio o Fundo do Mar. O Fundo do Mar foi um álbum. Tive uma grande colaboração também com uma editora guineense residente cá em Portugal, Balafon, mas o administrador, o presidente desta editora, é um amigo da infância, José Augusto Tavares. José Augusto Tavares. Portanto, nós chegamos a um consenso de que era importante, né, gravar esse disco e trazer coisas novas, coisas que eu gravava, a sonoridade que eu gravava nas rádios nacionais, com violão, tambores, essa coisa toda, né? Portanto, pensamos nessa música do Fundo do Mar, que acabou por ser a música que me internacionalizou, ou seja, fez a ponte, fez a ligação com várias editoras, vários agentes musicais. Quando nós lançamos, perguntaram o que é isso? Né, Igor? Há muito tempo que a gente não ouvia esse tipo de sonoridade. Né? E estamos a falar do Fundo do Mato, Hermosa Terra, essas duas músicas. Criaram um impacto enorme na nível nacional. E o primeiro impacto foram buscar o Fundo do Mato para uma coletânea internacional do Puto Maio, uma editora internacional também. Tem residência nos Estados Unidos da América. Depois são várias coletâneas que aconteceram com o Fundo do Mato, com a Irmã de Terra, ao ponto de a produtora que fez a produção do disco Paraíso do Bombé, quando esteve em Espanha de férias, ela estava a passar a Irmã de Terra. Ela ficou apaixonadíssima, né? Disse, não, tantas músicas que eu tenho bem, há muito tempo que não ouço coisa assim desse género, que vem da Guiné-Bissau. E ela fez questão de ligar para a rádio, acho que era a Madrid, uma 3, acho que era a 3 do Artes de Madrid. Deram a informação que era da música do Manecas, fazia parte da coletânea internacional. Portanto, ela começou a pesquisar a minha vida, a produtora, a Lúcia Duran. Começou a pesquisar, veio até Portugal, perceber quem eu sou. E ela falou-me diretamente, disse, olha, nós estamos, eu faço parte da BBC, estamos à procura dos artistas que podem trazer coisas novas, novos sons para o mundo, com outra sonoridade, qualidade musical, o toque, o cantar, a poesia, o nacionalismo, a emblema, a bandeira da tua nação, tudo isso, né? Uhum. Estamos à procura desse tipo de valores. Eu disse, bom, se eu faço parte, se acha que eu faço parte de tudo isso que estás a dizer, portanto, olha, eu estou aqui, podem falar tudo. Olha, tens alguma editora atrás de ti? Tens alguma conexão? Tens algum contrato com alguma editora? Eu disse, não. Okay. Então, vais assinar com a BBC. Eu disse, o quê? Vais assinar um contrato para o teu novo disco, que é o Paraíso de Zumbé, na altura ainda não gravado, não tinha gravado. Vais assinar este contrato. Algum show de promoção do disco que foi lançado, era, pronto, um disco da Lusofonia, onde entrou Fundo de Mato e Irmãos de Terra. Então, fui eu, foi Paulo Flores, foi a Falsidade Astralis, foi o Vaz, foi o Galeano, o Juvenal Cabral, foi o Cal Paris, foi o... mas quem? O Falsidade Calozinho. Então, pronto, nós formamos uma equipe bonita para defender este disco, né, da Lusofonia. Então, nesta altura, a BBC, uma vez que já tinha um encontro comigo aqui, um encontro secreto comigo, aproveitaram na altura que eu estava na Inglaterra a fazer este trabalho, marcaram várias entrevistas internacionais para mim, várias entrevistas. Comecei a ver que, pronto, qualquer artista gosta de ser tratado assim, obviamente.
Exatamente, exatamente.
Comecei a sentir não só muito respeitado, é preciso dizer isso, muito respeitado, o carro que vem buscar a porta, o sítio onde eu vivia, os hotéis, o carinho, todo aquele respeito que qualquer artista
merecia ter mesmo.
Merece. Eu senti, sinceramente, senti muito grande. Senti que, de facto, estava a fazer um grande trabalho para o meu país e para mim, obviamente. Bem, eles marcam, precisamente, depois das entrevistas, prepararam o treino, obviamente, prepararam o treino. Toda a gente ficou com a água na boca, manecas. Bom, puseram-me a fazer a primeira parte do grupo Baobá, Orquestra Baobá, Senegal.
Uhum.
Yeah, Orquestra Baobá, Senegal. Portanto, em Londres. E eu, quando acabo de tocar, vejo batalhão de jornalistas atrás de mim. É flash, cada um a fazer fotografias, né, entrevistas para ali e para lá. Manecas, como é que tu sentes? És o novo descoberta da BBC para o mundo. Como é que tu sentes? Epá, estourei, obviamente, né? A emoção é enorme quando vens de um país pobre como a Guiné-Bissau, onde a música não é prioridade, mas pela luta que eu tive e o apoio familiar, tudo aquilo que eu consegui na minha carreira foi sempre com sacrifício. Houve sempre a luta da minha parte, o acreditar, sobretudo, no Senhor lá em cima, que é Jesus, Deus.
Exatamente.
Eu preciso dizer isso. Eu sou filho deste Senhor, Ele é que me protege. Os meus pais não estão, mas Ele é que olha para mim. Portanto, eu vejo isso como um grande sinal para o futuro.
Manecas, é muita coisa mesmo para a gente falar, mas sem roubar mais o seu tempo, gostaria de deixar só duas perguntas para a gente finalizar. E uma delas é a sua participação na música com os Calemas.
Não, eu antes de responder, eu queria só Por lado do momento único também, que eu já tinha esquecido, que eu acho que a BBC proporcionou-me fazer a parte da história, né? Estamos a falar do Royal Festival Hall, uma sala enorme da Inglaterra.
Exatamente.
Portanto, onde a Rainha proporcionou uma festa bonita, que eles chamam BBC Proms, eu fui convidado nesta festa para cantar para 10 ou 20 milhões de pessoas em todo o mundo, em crioulo.
Uau.
E pela indicação que eu sei, eu fui o primeiro músico da lusofonia a subir o palco do Royal Festival Hall em representação da Guiné-Bissau. Portanto, eu acho que era bonito dizer isto, pá, porque são coisas que fazem-nos sentir não só grande, mas quem vem de um país pequenininho como o nosso e poder fazer parte do elenco musical ou da história da seleção ou das pessoas também que foram, são selecionados, escolhidos para esse tipo de trabalho, temos de sentir felizes. Agora, a minha participação com Soraya Ramos, com a Lema, com todos aqueles com Eric Daro, com a própria Karina Gomes, todos aqueles que fazem parte da geração a seguir a mim, eu acho que é prestigioso para mim poder, sobretudo, acrescentar algo de novo ou abraçar não só o projeto deles, mas trazer aquilo que para mim conta numa colaboração, que é sermos mesmo parceiros, sermos pessoas que, os músicos que podem unir, que podem trazer o seu próprio país dentro do outro país.
Exatamente.
Né? E ser aceito. Eu, quando digo trazer o meu país, estou a dizer, estou a falar do estilo musical que é o Gumbe, que eu toco, que é o Nyaká, que é o Kusundé, que é o Broska, que é o Kundaré, vários estilos musicais que estão dentro de mim, que eu toco. Tento sempre passar esta minha parte bonita que eu tenho, dessas músicas nacionais, tradicionais, nas músicas dos outros. E, sem exageros, tentar ver se cabe nessas músicas todas. E tem cabido bem, graças a Deus. Tem cabido bem e tem tido um efeito enorme, tem tido também não só sucesso, mas foi aceito pelas pessoas que te convidam, quando aceitam as tuas ideias, quando pedem que faças aquilo que tu és, é porque sabem não só do teu valor, é sabem daquilo que tu consegues não só transmitir, mas consegues também criar, né, na música deles, né, uma parceria de dois países, neste caso, Guiné-Bissau com Santo Tomé ou Santo Tomé com Guiné.
Exato.
Ou Cabo Verde com Guiné ou Guiné com Cabo Verde.
Exato.
Bom, eu, por exemplo, só rapidamente participei em duas versões da música Bai, da Soraya Ramos. A primeira versão foi guitarra normal, que eu gravei. Na segunda versão já gravei mais instrumentos. Gravei guitarras, viola baixo, fiz percussão, palmas. Praticamente fui eu o balanço, né? Do trabalho. Né? Isso transmitiu-me não só confiança, mas vejo um carinho especial que os mais novos têm para comigo, né? E vejo também que há uma proximidade. As pessoas querem estar comigo. Portanto, isso é muito importante. Quando consegues, no mercado, né, tocar aqueles que são mais novos, mas também que têm uma visão musical, que podem também te abraçar, obviamente, mas também podem, dentro da vossa relação musical, trazer trazer uma ligação muito, muito profunda.
Profundo. Portanto, uma intensidade da música.
Na cena da Soraya aconteceu que acabei por gravar na segunda versão, onde ela canta com o irmão, com o Lisandro, e não me largo mais. O Lisandro, depois disso, chamou-me bem para gravar, acho dele, fui gravar umas coisas com ele. Quando eu sinto-me muito realizado e sinto também que o caminho é esse, é abraçar a todos aqueles que pensam em nós com carinho, com respeito, com admiração. Em relação, ao Escalema, gravei um viola baixo, gravei guitarras, gravei palmas, fiz percussão, escrevi a letra em crioulo para eles. Portanto, ensinei, fui o professor de crioulo da Guiné-Bissau para eles. Acho que foi um grande momento também, isso, é preciso dizer isso.
Isso é fundamental, além de toda a composição.
Foi um grande momento, foi um grande momento deles poderem cantar aquilo com aquela alma, como eu escrevi, como musiquei aquela parte do crioulo, expliquei tudo direitinho, como deviam cantar. Eu acho que eles estiveram muito bem. É preciso dar parabéns, é preciso falar assim, senhor, obrigado ao Escalema, não só pelo empenho, mas também pela forma como têm falado do crioulo da Guiné-Bissau. Exato. Em todo o sítio, em toda a comunicação social, eles têm falado muito do nosso país, falaram também de mim. Portanto, eu acho que é gratificante, é, obviamente, qualquer pessoa no meu lugar sentiria feliz. Eu sinto-me feliz, sinto que o caminho é esse, vamos continuar a fazer esse tipo de trabalho. Mas, sinceramente, eu quero-te agradecer, meu amigo Júlio, pelo este tempo, pela entrevista, e te dar um abraço, desejar muitas felicidades. Espero muito, sinceramente, brevemente podemos estar juntos. E força aí, coragem, que o Covid-19 vai ser vencido.
Obrigado.
Tenho certeza que haverá vacina, futuramente todos nós vamos voltar às nossas vidas normais. Um grande abraço, obrigado pela consideração e obrigado por tudo.
Muito obrigado da nossa parte, Malecas. O programa Africanidade agradece a direção da Rádio UFSCar. Faremos várias entrevistas ainda com vários temas sobre os seus projetos sociais que têm trabalhado dentro da música também e como a música vai servir com toda essa dinâmica social, acadêmica e próprio do convívio que nos alivia essa alma. Nós agradecemos aqui do nosso programa Africanidade o seu tempo, a sua disponibilidade para estar conosco, para contar um pouco dessa história, da sua trajetória, do seu trabalho, como eu disse, dentro da música, a parte social, o trabalho que tem desenvolvido, apoiando os outros músicos, tanto da Guiné-Bissau, assim como não da Guiné-Bissau, que fazem parte dos países da lusofonia. Encontro é isso, criar sinergia, trabalhamos em conjunto para levar a voz para frente da unidade e mais trabalhos sobre música. Agradecemos o senhor e continuamos aqui do nosso programa Africanidade. Também agradecemos os nossos ouvintes e aproveitamos para dizer para vocês, vamos agora ouvir tudo que o Manecas tem falado aqui com a música a partir desses álbuns com temas que foi falado aqui. Aproveita um pouco, não perde tempo. Fique em pé, é só dançar, porque já não tem fala, é só música de Manecas Costa. Muito obrigado. Após a segunda parte da nossa entrevista, nós vamos aproveitar desse momento, deixar algumas músicas de Manecas Costa para tocar consigo. Lembrando para vocês é que estamos no final do mês, damos parabéns para todos vocês que nos acompanham sempre, que fizeram ano no mês de julho, e as pessoas que vão fazer agora no mês de agosto, estamos juntos. E aproveitam para se cuidar, porque o Covid está se dando. Como o Manecas Costa nos alertou, vamos nos cuidar, tudo vai passar, vamos voltar à normalidade. Mas nós temos que cuidar. Então, vamos nos cuidar, vamos seguir as orientações, como sempre. Manecas Costa, como nós já agradecemos,
Continuamos de novo a agradecer para você e eu já aproveito também nesse momento agradecer todos os ouvintes que nos acompanham sempre desse programa Africanidade, dizendo para vocês que eu estou indo, vou deixar vocês com a música. Apresentação do Júlio Antônio Aponte Té Sempre, que eu estou falando daqui. Assistência técnica do Gustavo Incansável. Produção do conteúdo Ramaliano, que passa dias, semanas, noite inteiro pesquisando e pensando no conteúdo para propor aqui na nossa direção do programa que nós vamos passar aqui. Cláudio Antônio Rumar, cheio de trabalho, mas dedica o tempo para poder trazer mais informações, criatividade de design gráfico pela nossa publicação do programa Africanidade. Estamos juntos, estamos aqui em equipe, trabalhando sempre para vocês. É Ubuntu. Sem nós aqui, vocês não serão do outro lado. Sem vocês do outro lado, nós não estaremos aqui. Seguimos essas orientações e as belas palavras de Manecas Costa, sempre para nós trabalharmos em unidade. Escolhermos aquilo que é de bom, vamos juntar e dar força para as pessoas poderem também crescer, ter mais oportunidade dessa solidariedade. Estamos juntos, fiquem com a música de Manecas Costa. Próximas semanas estaremos com vocês aqui com mais novidades, sempre com vocês. Estamos juntos, sempre no trabalho, lutando sempre pela boa imagem, qualidade do trabalho aqui no programa Africanidade. Da Guiné, da África, da toda a lusofonia. Estamos juntos com vocês.
No dia de calça, garantes de calça. Fala peran choma cabral
Madera cumpunos
Peran choma de
Madera capuridana
Peran choma Peran chomano Peran choma Bobiana voy Peran choma cabral
Madera cumpunos
Peran choma de
Madera capuridana
Peran choma milka
Você escutou Africanidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.